E agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Até humilhar. incompreendidos.
O refúgio inimigo do mundo ao céu tem acesso, amigos de Deus. Classificados somos simples loucos.
Infelizmente não passam de pouco.
Mas isso não é problema pra Deus, que com uma queixada se torna os filhos teus. Pede, cante, socorro, afunda.
Contrai uma asca e de forças de onda.
Arriscando a pele, entrando em fornalha. Entrou na cova, o povo Deus que não falha. Deus caminhar e sofrer entre os outros.
Vem se encantando até ficar em rosto.
A loucura de Deus é mais sábia que tudo. Não dá pra explicar, não tem como entender. É o esquadrão que existe do Deus poderoso. Escolhidos a Deus, o plano audacioso. Descansa o mundo e prioriza a fé. O menor que ele é, o mais é e não é. Pode ser louco de tudo, mas a loucura funciona. E feche o inimigo sem medo de nada. Arrisque em sua pele, mas seja fiel. Faça loucuras pra agradar a Deus. Seja honrado por Deus, foi orado. Receba a vitória, levanta o troféu. Se entregue a morte, porém não desista. Seja mais um louco pra agradar a Deus. Do Deus poderoso, escolhidos a Deus, o plano audacioso. Desprezam o mundo e priorizam a fé. Como Enoque e Elias, Moisés e Noé. Pode ser louco de tudo, mas só loucura funciona. Loucos por Deus, um Deus que nos impulsiona. Se é seu Deus é quem serve, não procura entender. Faça loucuras por ele, te dá o seu poder. Ele é o fio da espada. Enfrente o inimigo sem medo de nada. Arrisque em sua pele, mas seja fiel. Faça loucura pra agradar a Deus. Seja honrado com Deus coroado. Receba a vitória, levante o troféu. Se entregue a morte, porém não desista. Seja mais um louco pra agradar a Deus.
Minha mão, Pai, segura minha mão. Tenho medo de cair, ó Pai, não deixa não. Segure a minha mão. Este mundo é passageiro. Este mundo é ilusão. Tenho medo de cair. Ó Pai, não deixe. deixa não, segure a minha mão.
Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus.
Amém.
Para mim é uma grande alegria poder voltar à casa de Deus e cultuar o nome dele.
Aleluia.
Livro do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 30 ao 33. Enquanto os irmãos procuram, novamente agradeço a meu pai, tenho toda a liberdade de dizer isso aqui no altar,
amém,
pastor Francisco, aos irmãos e às irmãs, que novamente terão a paciência de nos ouvir. Enquanto orava a Deus, falei: Deus, não tenho o que falar hoje para os irmãos. Veio a irmã, fez a leitura oficial falando de oração. Veio o presbítero Valdir tocando em oração. Veio o diácono Walter falando de oração. Eu disse: não tem jeito, não vou correr. É uma oportunidade de nós poder estar pertinho de Deus.
Vamos lá então. Pois se Deus assim veste as ervas do campo, que há hoje existe, amanhã lançado no forno, não vos vesti muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andei, pois, inquieto, dizendo o que comeremos, o que beberemos, o que nós havemos de vestir, porque todas essas coisas os gentios procura deserto os vossos pais. Nosso Pai Celestial, bem sabeis que necessitai de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vós serão acrescentadas.
Obrigado, meu pastor. Aos irmãos,
aleluia.
Pode se assentar, por gentileza. Serei muito sucinto em tudo aquilo que falarei nesta noite da parte do Espírito Santo. Afinal, não é tão confortável falarmos de oração. Pego as duas oportunidades que me antecederam, que deixaram muito bem claro: quando se tratamos de compromisso com Deus, já dá um frio na barriga.
Aleluia.
Porque hoje vivemos um evangelho muito light, um cristianismo muito barato, um evangelho sem renúncia, o evangelho religião, apenas religião. Se nós perguntarmos para os artistas, vão dizer que são evangélicos. Se nós perguntarmos para muitos políticos, vão dizer que são evangélicos. Pastor Fabiano, você duvida que eles podem vir para Cristo e ter uma vida digna de salvação e ter um compromisso com Deus? É claro que não. Deus pode salvar a todos que se aproximam do seu reino, ao ponto que um dos evangelhos deixa muito bem explícito, dizendo que ele não lança fora a quem a busca. Estamos muito preocupados com a vida desta terra. Mas, pastor, eu tenho que comer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que vestir. Óbvio, é uma coisa comum, corriqueira, não podemos dispensar essa realidade. Temos que ser produtivos, devemos trabalhar, devemos manter a nossa vida social ativa. Só que, em primeiro lugar, busque o reino de Deus. Porque Jesus, quando reuniu os seus discípulos, tinha esta mesma preocupação. O povo de Israel também vivia em crises, ainda mais no tempo que Jesus andou na face dessa terra. O modelo político de Israel estava conduzido por Roma. estava sem líder. O povo não tinha liderança em Israel. A esperança dos discípulos era que Cristo fosse o rei dos judeus. Ao ponto que ele recebeu esta titularidade, rei dos judeus. Porque era a esperança do povo de Israel que surgiria um líder. Mas só que eles foram decepcionados com a informação de Jesus, dizendo: meu reino não é daqui.
Meu Deus,
o meu reino vem do meu Pai. Ou em trocadilhos, Jesus estava dizendo: eu não sou político. Eu não vim para ser rei. Eu não vim para ter promoções dentro dos palácios. Eu vim anunciar as boas novas de salvação.
Glória a Deus.
Glória a Deus.
Eu vim falar do meu Pai. Jesus era alguém que amava andar com as pessoas simples, pessoas pobres. Embora somos muitos conscientes que Jesus andava com toda a camada social. Jesus andava com doutores, Jesus andava com pobres, Jesus andava com todos que lhe procuravam e davam resposta à sua altura. Nicodemos, sendo um doutor da lei, tentou confundir Cristo com uma das suas perguntas.
Aleluia.
Quando Jesus olha para ele e diz: você tem que nascer de novo. E vem Nicodemos.
Aleluia.
Não vai pensar que Nicodemos não entendeu o que Cristo quis dizer. Nicodemos, como doutor da lei, ele entendeu ao pé da letra, palavra por palavra, o que Jesus queria dizer. Mas ele quis confundir o que Cristo estava falando. Ele quis, por dentro da oratória, chamamos de fazer trocadilhos, de dar tropeços em palavras, para ver se Jesus se contradizia.
Aleluia.
Mas como, mestre? Eu sendo velho, vou voltar ao ventre da minha mãe? Isso é impossível. Não há possibilidade de eu voltar, ser gerado pelo ventre da minha mãe. Se eu fosse Jesus, eu ia ficar indignado. Mas Jesus deu a resposta com a calma precisa.
Deus,
eu imagino a conversa com esses dois e Jesus olhando nos olhos de Nicodemos. Nicodemos, a verdade é que tu precisa mudar teu comportamento. Nicodemos, você precisa nascer de novo no espírito, no comportamento, nas suas atitudes. E nascer nas águas, ou seja, o batismo de imersão. Nicodemos foi procurar Cristo durante a noite, porque ele não queria ser visto pelos seus colegas, escribas e fariseus. Cristo, ele foi alguém que foi procurado para ser debochado, para ser ridicularizado pelos doutores que se achavam donos da verdade. E Jesus ensinando os discípulos, dizendo: busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E Jesus dá exemplos da natureza, as árvores ou os passarinhos que ficam nas árvores, eles não trabalham, não se preocupam e são vestidos por Deus. Mas por que você se preocupa apenas do que vão se vestir? Do que vão comer? Do que vão calçar? E o alerta vem: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Que todas as demais coisas serão acrescentadas com o seu trabalho, porque Deus abre portas. Então, Deus abre porta para você. Deus vai dar um escape para a sua vida, se precisa. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. É a orientação que Jesus nos passa nesta noite. E citamos no avivamento enviado pelo Espírito de Deus a promessa que Cristo deu ao povo de Israel, que não deixaríamos sem órfãos, não deixaríamos sem ninguém, não ficaríamos sozinhos, mas teríamos o Espírito Santo como Consolador. Mas como podemos ter esse Espírito Santo? É orando, colocando a nossa vida perante ao altar de Deus. Em 1997, quando eu vim para Cristo, novinho, tinha meus 12 anos de idade, saudoso pastor Mário Freitas me deu a primeira aula. Meu querido, o culto começa às 19 horas. Isso de quinta-feira. Às 17h30 a igreja está aberta. E eu curioso. Mas por que, pastor? Uma hora antes, uma hora e meia antes? Porque uma hora e meia antes você tem a oportunidade de falar com o teu Criador. Uma hora e meia antes você dobra o teu joelho e fala com Deus. Mas eu não sei orar. Eu não tenho sabedoria de como chegar até Deus. Começa simples, dando aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Mas o que quer dizer aleluia? Eu era daqueles crentes chatos, curioso mesmo. O que que quer dizer aleluia? A tradução quer dizer, tem crente que fala aleluia e dá a tradução ainda, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, já traduziu. Simples assim. A tradução da fala aleluia é louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu não preciso nem traduzir, né? Tem que ser muito sem noção para não entender. Embora vivemos um tempo que o glória a Deus virou motivos de shows. Em grandes eventos, chegou um famosão. Glória a Deus, aleluia. Eu chamo isso de glória a eu. Eu sempre falo que eu não sou um pregador requisitado, porque eu não sou daquele tipo avivalista, do barulhento, do pula-pula, do corre, embora que eu goste desse tipo de movimento. Mas eu prefiro que os irmãos me ouvem e entenda a minha fala e saia com o coração cheio de Deus. Entendendo o propósito da palavra. Hoje não glorificamos mais a Deus no intuito de exaltar o seu bendito nome. Mas quando buscamos em primeiro lugar o seu reino, o negócio é diferente. Não vimos defeito nos irmãos. Não vimos se os irmãos cantam desafinado ou prega, como diz aqui o diácono Walter. Ah, eu sou direto. Então, se isso for um defeito, eu também tenho. Nós usamos o ouvido para ouvir a voz de Deus.
Deus.
E foi nessa forma, diácono, que eu aprendi. Meu pastor não fazia rodeios. E quantas vezes eu saí chateado da igreja. Meu Deus, meu pastor não me entende. Mas eu era um jovem. Saudoso o pastor Mário Freitas, que era militar. Pensa um tratamento especial. Descumprisse um regulamento. Mas eu louvo a Deus pela vida dele que passou nesta terra. Louvo hoje pelo meu pai, pastor Francisco, que é um exemplo de oração. Falo isso no rádio, repito novamente, e não canso de me dizer, se eu sou um pastor hoje, sim, tem méritos da parte de Deus, da vida do saudoso pastor Mário Freitas, que me ungiu. O meu chamado veio, mas hoje eu tenho um suporte, porque eu olho para seguir o exemplo do meu querido pastor Francisco. Embora eu tenha todas as formações acadêmicas, eu sempre olho para a humildade. E o que é mais bonito, que eu sou muito reparador, eu amo de coração de ouvir o pastor Francisco pregar. A humildade. A gente sente e não quer parar de ouvir. E a Bíblia nos dá o direito de elogiar esses irmãos de cabelinhos brancos. A vida ensinou muita coisa. A experiência na obra, ela judia também.
Glória a Deus, aleluia.
Jesus agora olha, dizendo: busque em primeiro lugar. E para termos o Espírito Santo, é necessário termos a oração. Isso aqui os irmãos podem testemunhar por mim. Eu peguei um pouco desse tempo. Antigamente, os cultos, os microfones tinham que ser alto. Que o glória a Deus, o aleluia da igreja era superior ao som.
Aleluia.
Tinha lágrimas, tinha batismo no Espírito Santo, tinha cura divina, tinha libertações. Deus não mudou. Se nós pegarmos um apanhado e olharmos para a nossa realidade, alguma coisa está errada.
Aleluia.
E você pode dizer: afrouxou os padrões de uso de costume, por isso estão aí tudo sem cura. Não é só isso. Não, peraí. Tem muito cabra que não quer se transformar pelo evangelho. Pode ser. Mas qual é o nosso erro? De não orar mais. Não buscar mais a presença de Deus. Não ter prioridade para a oração. Me dói a alma quando eu chego num culto como hoje atrasado. Eu não gosto, quem me conhece sabe que eu chego cedo. Porque quando você dobra os seus joelhos, quando se há uma condição para isso, você está se humilhando, dizendo: Deus, eu estou aqui. Vezes eu dobrava meu joelho com o saudoso pastor Mário Freitas, meu joelho chegava a doer, mas eu era jovem na época. Eu aprendi que a oração é a chave de todas as bênçãos possíveis. Eu aprendi que devemos orar antes de levantar da cama, no mínimo agradecer a Deus pela noite, pelos livramentos que a gente não percebeu. Eu aprendi que nós devemos orar em espírito, e o apóstolo Paulo nos ensina isso. Orar em espírito. O que é orar em espírito? Você está andando, prestando atenção no seu trabalho, mas dizendo: Deus me guarda, me protege. me guarda de todos os momentos maus que possam me surgir. Orar em todo o tempo, orai sem cessar, para termos a presença de Deus é necessário a oração. Queremos cantar com unção? Tem que ter oração. Queremos pregar com ousadia? Tem que ter oração. É um dos requisitos para termos a nossa vida salva. Mas pastor Fabiano, não tenho força, eu não tenho ânimo para orar. Ore em espírito. Pastor Fabiano, eu não consigo dobrar os joelhos, por isso que eu não chego cedo para a oração. Sente, mas se desconecte. Abaixe sua cabeça e pense em Deus. Ore a Deus. Porque só com oração que temos vitória. É só com oração que somos cheios do Espírito Santo. É só com oração que temos uma vida protegida por Deus. Deus, Ele não livra nós dos problemas, mas Ele nos guarda dentro do problema. Ele cuida de você. Façamos um retrospecto.
Aleluia!
Veja os louvores de antigamente, os louvores dos anos 90. Vamos pegar de 2000 para baixo, para ser mais bonzinho. Eram louvores inspirados pelo Espírito de Deus. A oração para compor cada letra da canção. Hoje, podemos abrir uma aspas, porque tem muitas pessoas nos ouvindo pelo rádio, abrindo aspas. As músicas compostas hoje são para o elogio do seu próprio ego.
Aleluia.
É cânticos de guerra, para massagear o ego do ser humano. E aqui os irmãos me entendam, que não estou criticando o artista musical que você escolheu para louvar a Deus. Mas eu recomendo como pastor que medite na letra do louvor, vê se tem Bíblia, vê se é cristocêntrica.
Aleluia.
É um dos motivos que a igreja da atualidade virou culto, seus cultos, suas celebrações, virou místico. O misticismo entrou. E quando canta um louvor ou uma música amassageando o nosso ego, glória a Deus, é Deus mesmo.
É Jesus.
Temos a audácia de dizer: fala, Deus. Porque amassageia o nosso ego. Não cantamos mais os 100 ovelhas. Não cantamos mais os corinhos que conhecemos no passado. Pastor Francisco me conhece. E eu passo por muitas igrejas pregando. Não se canta. Não dá ibope. São louvores que supostamente são de adoração, mas não são. Mas por que isso? Por que que está acontecendo? É falta de oração. É falta de buscar a presença de Deus. Jesus, em uma oportunidade, olha para os seus discípulos e pergunta: vocês querem me seguir? Querem seguir a mim? Querem seguir o meu reino? Eu apresento duas situações que terá que cumprir, dois pré-requisitos: negar a si mesmo. E eu pergunto aos irmãos que estão presentes, aos ouvintes, Não é gostoso um cafezinho da manhã? Mas para servir a Jesus devemos negar o café da manhã alguns dias. Jejuar. Ninguém mais fala do jejum. Uma certa oportunidade me falaram, pastor Fabiano, esse negócio de jejuar, perdão os irmãos que são de idade, esse negócio de jejuar é para o velho. Falei, por isso que o evangelho está do jeito que está. O jejum não é para pessoas de idade. O jejum não é método de emagrecer. O jejum é um sacrifício que deve ser levado a sério. O jejum não é simplesmente porque, sabe, vai jejuar um pouquinho para acostumar meu estômago a pedir menos comida. O jejum é para sacrificar o bom, para priorizar este momento para Deus. O jejum é para você dizer para o teu corpo físico, com a sua decisão, escuta, você agora vai ficar sem o que você gosta, sem o café da manhã, sem um pãozinho com manteiga, ou bolinho de chuva, o que vir. E já notaram, quando estamos com o propósito de jejum, acordamos com uma fome lascada. É a hora de dizer, não, tu não vai comer. E jejum não deve ser aplicado apenas por jejuar. Eu vou jejuar porque eu sou crente. Eu vou jejuar porque eu, sabe, é bom jejuar. O jejum deve ter propósito. Eu vou jejuar porque eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu vou jejuar porque eu quero cantar e ver Deus operar maravilhas. Eu vou jejuar porque quando abrir minha boca para ministrar a palavra de Deus, eu quero ver resultados. Tem que ter um propósito, e o propósito deve ser voltado para o reino de Deus. Notoriamente que é válido quando você faz um propósito para a sua vida particular. Eu vou jejuar em prol desta causa. Eu vou jejuar para que Deus faça isso por mim.
Glória a Deus.
Mas lembrando que somos dependentes da sua vontade e do seu querer. Em vários momentos, Jesus provou que ele, sendo Deus, ele dependia da oração.
Glória a Deus. Aleluia.
Ele mostrou para nós.
Espírito Santo, fala.
Que a oração,
aleluia,
deve ser levada a sério. A oração deve ser levada ao pé da letra. Como assim? É uma conversa que você tem com o teu Criador. O registro do Getsêmani. Jesus, sabendo do que iria passar, sabendo das dores físicas, do desgaste emocional, Jesus, com sua angústia superior, chegou a suar sangue, para chegarmos nesse estágio de suar sangue, senhores, é natural que o Senhor não chegue. Mas a angústia deve ser profunda ao ponto que seus poros não aguentou a pressão emocional. Mas o que mais me chama a atenção, Pai, tira de mim esse cálice. Ou, Senhor, meu Pai, tira de mim essa angústia. Tira essa sentença. Tira essa situação de mim. Aqui Jesus revelou o desejo humano. Ele não queria passar por aquilo. Mas ele revoga a sua oração dizendo, mas todavia, ou seja, mas por todo caso, de todas as maneiras, faça a tua vontade. E a vontade vontade de Deus era que a sua palavra fosse cumprida. Quem ora sabe perdoar. Quem ora tem facilidade de liberar o perdão. Quem ora tem intimidade com Deus. Quem ora não é soberbo. Quem ora não tem o espírito de superioridade. Estou falando quem ora. Quem ora não se vangloreia. Lamentavelmente, por muitos lugares que passei, ouvi, eu oro 5 horas por dia. Mas eu subo um monte e faço aquele monte tremer. Obviamente que estou sendo irônico. Eu jejuo o dia todo. E quando eu abro a minha boca, eu viro um dragão, porque eu solto fogo. Não se vangloreia. E aqui eu trago um testemunho vivo. Com muita humildade eu olho para o pastor Francisco. Quando, fora do tempo epidêmico, ele ia para o monte, orava a Deus, buscava a Deus e até comentava. Mas é audível, visível, que a humildade está à frente das suas colocações. Não é se vangloriar, porque orar não é mérito, senhores. Eu oro 3 horas, podemos orar 28 horas, embora não exista isso, podemos orar 28 horas, não pagamos a nossa dívida, recebemos a graça de Deus. E o que quer dizer graça? Favor não merecido.
Aleluia.
É uma dádiva. A oração é um diálogo com Deus. Pastor Fabiano, a minha vida está complicada. Ore a Deus. Pastor Fabiano, as portas se fecharam. Ore a Deus. Nunca vou me esquecer de uma das experiências que tive com Deus. Bem no começo do casamento. Tinha recém ganhado na justiça o direito de receber o benefício. Pagávamos aluguel. E uma segunda-feira de manhã, a missionária Tatiana, na época, olhou para mim e disse: tem um pouquinho de arroz, tem um pouquinho de feijão, e tem ali um azeite já usado, e uns 2 ovos. E acabou. Eu me senti literalmente impotente. Eu falei com Deus: Senhor, e agora? E fiz a devida cobrança que todo mundo faria. Eu sou atuante na escola bíblica dominical. Eu vou nos cultos de ensino. Eu estou nos cultos padronizados que chamam por aí culto de vitória. Eu estou nos cultos de sábado. Eu estou fazendo a obra de ensino. Eu estou evangelizando. E aí, meu Deus? Falei: opa, peraí. Eu fiz cobrança indevida. Porque tudo isso não é mérito. Tudo isso não é simplesmente para vangloriar. Tudo isso fizemos e tem que fazer com amor. Falei: Senhor, perdoa da minha falta de senso, mas olhe para a minha dispensa, por favor.
Aleluia.
Meu telefone toca. Atendi. Onde nós moramos atualmente, a igreja que é situalizada naquele bairro, na época não existia nada aquilo lá. Uma ligação de uma irmã: irmão Fabiano, tu prega para nós 4 semanas? Quase que eu falei: olha, se tu me dá uma cesta básica, eu prego.
Glória.
Quando não ia negar, porque eu sou daquele tipo, senhores, que eu não gosto de pregar sendo que eu não esteja vivendo. É um padrão que eu aprendi. Quando aí ele dizia não, o Espírito Santo diz não, se tu negar, eu fecho as portas. Falei, tá, irmão, onde que é a igreja? Passou o endereço, passou a referência. E o detalhe, culto pela tarde. No primeiro dia fomos, pregamos a palavra. Deus usou uma irmã. Fabiano está aqui, uma ofertinha. Disse, não, não precisa. Sabe aquele tipo? Não. Precisa. Não, né? Porque eu sei que quando você contribui com a obra de Deus, você contribui de coração. A sua oferta, quando é colocada na salva, é de coração, deve ser de coração. Quando você devolve o dízimo, deve ser de coração. E aqui encontramos o milagre de Deus. Mas não, foi Deus que mandou dar. No outro dia, cedinho, deu para fazer um mini pedido para aquela semana. Na outra semana, mais um pouco. Por fim, foi 4 semanas. E na última semana ganhamos comida, Diácono Walter, para quase 3 meses. 3 meses. Carne, se nós tivéssemos o freezer, dava para 3 meses. E nós vimos aí do irmão mais necessitado do que a gente. Chamei o irmão lá em casa. Ah, irmão, Deus nos deu tanta bênção, vamos dividir um pouco. Porque eu não consigo ver alguém necessitado e eu tendo um pouquinho a mais, ficar no modo egoísta. Não, não vou dar não, vai faltar para nós, não vou dar não. A oração, o contato com Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Meus irmãos, se coloquem de pé. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas.
Espírito Santo de Deus, eu preciso.
Se eu fosse trazer realmente todo o contexto, nós iríamos longe. Falaríamos, por exemplo, de exemplos. Comentarias de exemplos de oração do apóstolo Paulo. Que nós, no campo teológico, chamamos ele de doutor Paulo, porque estudou a palavra de Deus de ponta a ponta. Mas ele tinha oração como meta. Pedro, um grande pescador, tinha oração ao ponto que o apóstolo Pedro, quando foi condenado à morte, ele foi condenado de cruz. Tu vai morrer crucificado também. E Pedro olhou para os seus cumpridores da lei. Não quero morrer igual a Jesus, não. Eu não sou digno de morrer igual a Jesus. Me crucifique-se, ou me coloca na cruz, mas de cabeça para baixo.
Aleluia.
Quem ora enfrenta as dificuldades da vida. Pastor Fabiano, quem ora não sente tristeza? Sente. Quem ora não sente fome? Sente. Somos normais, como seres humanos, mas procurando estar em contato com Deus. A oração não é simplesmente dobrar o joelho e sair pedindo. Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero dinheiro. Ah, eu quero um terno novo. Faz 16 anos que eu não sei que é terno novo. Eu quero um carro do ano. Mas quem ora, o Espírito Santo também ensina. Os novos convertidos que se aproximam de mim, eu sempre dou a dica: ore o Pai Nosso. E lá no finalzinho do Pai Nosso, use uma frase do seu coração: obrigado, Senhor, por mais um dia. Vai aprender a orar, porque foi assim que fui ensinado. Coloque a mão no seu coração, por favor. Não vou chamar os irmãos aqui na frente por questões sanitárias. Coloque a mão no seu coração. Pai, muito obrigado por esse momento tão nobre que passamos juntos, meditando na tua palavra. Que tu possa, meu Deus, nos ensinar a ser crentes de oração, a ser convertidos, que os milagres, prodígios e maravilhas possam voltar para os nossos cultos, para as nossas celebrações. Que tu possa, ó Pai, ser glorificado através dos nossos louvores. Que tu possa ser glorificado através do nosso testemunho de vida. Que tu possa ser glorificado através da nossa vida, meu Deus. Que tu possa ser glorificado na vida desta igreja. Que tu possa ser glorificado na vida do ministério. Que tu possa ser glorificado, meu Deus. Porque esta igreja é tua, o povo é teu, a obra, Senhor, é tua. Pai, abençoa o pastor Francisco na liderança desse trabalho, seus obreiros, a toda esta igreja no qual, Senhor, faço parte, para glorificar o teu nome. Dai a tua bênção em o nome precioso de Jesus. Amém. Aleluia.